Voltando com o CBN Cascavel, primeira edição desta quarta-feira, 5 de outubro. Nós vamos agora conversar com o senador paranaense Orovis Guimarães, do Podemos. Senador, obrigado por atender a CBN. Bom dia.
Bom dia, José Roberto. Bom dia a toda a população de Cascavel que nos escutam. Bom dia ao prefeito Paranhos, aí de Cascavel, que é muito amigo nosso. Estou às suas ordens, José Roberto.
O Senado aprovou ontem a medida provisória que reabre prazo para servidores migrarem do regime próprio de previdência social para o regime de previdência complementar. O senhor votou a favor e se posicionou pela administração privada dos fundos. Qual a importância dessa migração, senador?
Olha, a importância dessa migração é importante saber a história desse fundo para que a gente possa entender isso melhor. Isso começou em 2013. O ministro do Trabalho era o Berzoini e a administração era do PT. Veja, até então os servidores públicos todos se aposentavam com aposentadoria integral, o que era uma coisa que estava criando um volume de déficit para a Previdência insuportável. Então, criou-se uma situação que, a partir de 2013, todo mundo que entra no serviço público tem a Previdência igual ao setor privado, INSS. E, além disso, fez-se um fundo complementar de aposentadoria, o FUNPREB. E, já em 2013, os funcionários públicos podiam migrar para essa aposentadoria, abrir mão do direito que eles tinham à aposentadoria integral e passar, então, a ter uma aposentadoria pelo INSS, como todos nós temos. Mas, para fazer uma compensação, o governo abriu um fundo que até 8% do valor do salário, o funcionário poderia descontar do próprio salário, colocar nesse fundo, e o governo entraria com outro tanto. Isso para que, quando ele fosse se aposentar, esse dinheiro que estava lá capitalizando fosse quase que como um prêmio de aposentadoria. E esse prazo acabou depois de 2013, depois reabriram outras vezes, e agora novamente estão reabrindo o prazo para que esses servidores mais antigos possam fazer esta opção. Eu votei a favor porque eu acho que tudo que dá opção para o funcionário, para o trabalhador, ele faz a opção se ele quiser, se ele achar vantajoso e tem algumas vantagens. Por exemplo, no caso de morte, se você tem a aposentadoria integral do serviço público, aquela antiga, os seus herdeiros provavelmente não vão receber nada. Já no caso desse fundo complementar, os seus herdeiros recebem esse dinheiro que está no fundo. Então, abriu-se novamente o prazo e vamos ver se outros servidores fazem essa opção.
Evita possíveis maracutaias, digamos assim, senador?
Não, veja, a questão da maracutaia que eu falei ontem é o seguinte. O pessoal do PT se voltou contra o fato de que essa medida provisória que nós aprovamos ontem também tornava esse fundo um fundo privado, ou seja, com administração independente do governo federal. O que eu disse ontem é que isso era muito bom para o trabalhador, que fosse privado. A Previ, do Banco do Brasil, já é assim, o Fundef da Caixa Econômica também já é assim. E por que eu disse que quando era administração pública podia ter maracutaia? Porque no passado nós vimos fundos de pensão de funcionários públicos sendo obrigados a comprar, por exemplo, títulos da dívida ativa da Venezuela. Porque o que é o fundo? O fundo junta esse dinheiro todo e aplica esse dinheiro, no mercado financeiro para que haja rendimento, para que haja correção do dinheiro, para que lá na frente, quando o funcionário for pegar o dinheiro, ele não esteja comido pela inflação. Então, eu disse, olha, é muito bom que seja privado, porque se for privado, tem um conselho que administra, metade são os próprios funcionários que elegem, ele é bastante fiscalizado, e essa interferência do governo, que resolve fazer política com dinheiro que é de fundo de pensão, no passado já mostrou que não é bom para os funcionários, não é bom para aqueles que vão se aposentar. O governo acaba fazendo política com isso, e o fundo não rende, e isso é a maracutaia que eu estava me referindo.
Ontem, no Senado, o senhor fez um apelo a todos os brasileiros que as famílias não briguem entre si por causa da política e que possamos saber respeitar as opiniões divergentes. O primeiro turno foi tranquilo, diferente do que muitos, inclusive, senador, apregoavam ou imaginavam. Isso me pareceu maturidade também do povo brasileiro. Nesse segundo turno, o senhor acredita que o cenário pode ser diferente, de não tranquilidade?
Não, eu não acredito nisso, não. Eu acho que o Brasil já atingiu um patamar de civilidade, já reconhece a importância da democracia. E a democracia, José Roberto, a democracia não existe sem o respeito à opinião daquele que discorda de nós. Né? Você concordar com quem concorda com você, isso não é ser democrático, isso é ser cúmplice. Então, eu e você temos a minha opinião, a mesma opinião, eu bato palma para você, você bate palma para mim. Isso não é ser democrata, isso é ser cúmplice. Democracia é quando você respeita aquele que pensa o contrário do que você pensa. Né? Cada um tem os seus motivos, cada um tem um entendimento do mundo, e a democracia é a vontade da maioria. E o que as pessoas precisam entender, e eu tenho insistido nisso, que uma democracia se sustenta em cima de três poderes. O executivo é apenas um. As pessoas acham que eleger o presidente da República está resolvido, que ele vai salvar a pátria. Não vai. Seja Lula, seja Bolsonaro, seja quem for, não é um homem sozinho que manda. Nós não vivemos uma ditadura. Além do poder executivo, existe o poder legislativo. Se ele não negociar com o Congresso, se ele não aprovar os projetos dele lá no Congresso, também não vai em frente. Se ele não respeitar as leis, não respeitar a Constituição, o Supremo, o Poder Judiciário, entra em cena. Ora, nós podemos não concordar com muita coisa que o Supremo faz, e eu acho justo, podemos não concordar com muita coisa que o Legislativo faz, podemos não concordar com muita coisa que o Executivo faz. Mas nós temos que respeitar a regra do jogo. E se nós queremos mudar, por exemplo, o nosso Judiciário, se querem que caça ministro do Supremo, ou coisa que valha, tem que votar em gente que possa fazer isso lá no Senado. Eu, por exemplo, até hoje, tudo que eu fiz de medidas que poderiam disciplinar o Supremo foi barrado, porque a maioria lá tem o rabo preso para o Supremo e não aprovam nada que vai contra o Supremo.
Agora, o presidente Bolsonaro teve uma grande vitória com essa eleição. O senhor acredita que com esses novos parlamentares poderá acontecer? Aliás, várias mensagens chegando aqui ao WhatsApp da CBN. Na medida do possível, a gente pode também colocar algumas observações. Estamos conversando com o senador paranaense Urovis Guimarães, do Podemos. O senhor acredita que o Congresso pode impeachmentar algum ministro do Supremo a partir desta eleição pelos parlamentares que chegam ao Congresso a partir de fevereiro do ano que vem, senador?
Olha, se não, não sei se nós precisamos fazer impeachment de um ministro. Eu acho que tem até elementos para fazer impeachment de pelo menos mais um dos dois lá. Uhum. Mas mesmo que não faça isso, se aprovar uma proposta que eu tenho lá desde quando eu entrei, que é acabar com essas decisões monocráticas, que eles sejam obrigados a falar sempre pelo colegiado, já acaba a folia. Porque uma decisão do colegiado inteiro é outra coisa. O drama no Brasil hoje é que um ministro sozinho toma uma decisão e deixa de funcionar uma lei aprovada por 513 deputados, 81 senadores e homologada pelo presidente da República. Aí o ministro vai lá e diz assim, eu entendo que essa lei não é constitucional. E ele sozinho pode mais que o presidente e que todos os congressistas. Isso precisa acabar. Isso é um desequilíbrio que tem na nossa democracia que nós precisamos mudar. Eu espero que o Senado e a Câmara dos Deputados, que é uma PEC, é uma emenda à Constituição, faça e aprove isso nessa nova legislatura.
Para a gente encerrar, senador, várias mensagens aqui, dezenas de mensagens de ouvintes que gostariam de saber a posição do Podemos nesse segundo turno. Vale a gente lembrar, e a programação nacional da CBN vem trazendo, tem trabalhado essa questão sobre os apoios para este ou para aquele candidato, para o Lula ou para o Bolsonaro. Nós tivemos ontem, por exemplo, o Romeu Zema, governador reeleito de Minas Gerais, do Novo, dizendo que está, aliás, declinou ontem apoio ao Bolsonaro nesse segundo turno, na eleição do dia 30. Ratinho Júnior, do Paraná, a gente sabe que tem esse declínio favorável ao Bolsonaro. O Moro, ex-Podemos, diga-se de passagem, eleito pela União Brasil, novo senador a partir do ano que vem, paranaense, também declinando apoio ao Bolsonaro, mesmo depois daqueles desencontros que houve quando ele foi ministro. Simone Tebet, com o Lula, o MDB, PDT, Ciro Gomes, também com o Lula. Como que fica o Podemos? Vai estar com o Bolsonaro ou com o Lula? É a pergunta aqui de vários ouvintes, senador.
Acho muito difícil que o Podemos fique com Lula. Acho quase que impossível. Mas eu não quero me antecipar, porque eu respeito a decisão do partido. O partido está ainda para se reunir essa semana, na quinta-feira agora deve se reunir, para tomar essa decisão. Eu vou respeitar a decisão do partido, eu acho que temos que respeitar, mas eu acho que não vamos ter grandes problemas, não. Agora, quem vai estar numa saia justa muito grande é o novo senador Sérgio Moro, que foi para o União Brasil. O presidente do União Brasil é o Bivar, e o Bivar é inimigo pessoal do Bolsonaro. Não é? Ele brigou, ele era presidente do PSL, o Bolsonaro saiu do PSL, lembra daquela confusão que deu? E o Bivar quer porque quer agora que o União Brasil apoie o Lula. Eu quero ver o que o Moro vai fazer a hora que o partido dele apoiar o Lula. Vai ser muito interessante de acompanhar.
Ficou alguma mágoa com relação ao Moro? O Álvaro Dias, que foi padrinho, e o senhor acompanhou de perto toda a situação envolvendo o Moro, entrando no Podemos e depois saindo, e agora o Álvaro Dias fora, inclusive, do Senado. A partir do ano que vem, o Paraná terá dois representantes do Podemos e um do União Brasil, que é o Moro. Ficou algum desencontro nessa, diante de tudo isso que aconteceu? Ou pode-se dizer que, de alguma forma, está superado, senador?
Não, eu não acho que está superado, não. Eu acho que nós tivemos uma experiência muito difícil com o Sérgio Moro. Foi uma experiência muito difícil. Mas eu não quero ficar mais revirando isso. Uhum. Não quero ficar mais insistindo nesse assunto. Eu lamento profundamente que o Álvaro Dias não tenha sido reeleito. Acho que é um homem que foi governador do Paraná, foi senador várias vezes. Não tem um único processo por corrupção na vida dele. É um homem que apresenta grandes projetos, foi eleito o melhor parlamentar do Brasil, né? Mas o povo paranaense decidiu assim, que queria renovar, que queria mudar, e a gente tem que respeitar a opinião da maioria, né? Eu respeito profundamente a opinião da maioria, tem a minha dor pessoal, porque o meu amigo Álvaro Dias não foi reeleito, mas não há nada a fazer, né? Temos que nos conformar e a vida segue em frente.
Muito bem. Senador Ourovisto, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN Cascavel.
Foi um prazer, um grande abraço a todos.
Conversamos com o senador paranaense Ourovisto Guimarães, do Podemos. Inicialmente falamos sobre essa medida provisória, aprovada ontem no Senado, que reabre o prazo para servidores migrarem do regime próprio de Previdência Social para o regime de Previdência Complementar. Falamos um pouquinho sobre o pleito também, as eleições, o primeiro turno e a respeito do segundo turno. Por enquanto, não há ainda uma definição por parte do Podemos, mas é muito mais provável que o direcionamento, pelo menos de grande parte, é favorável à reeleição de Jair Bolsonaro, pelo que a gente pôde sentir aí das palavras do senador Ourovisto Guimarães. Agora 9h56, intervalo, já voltamos.